Quando falamos em potências econômicas da Ásia, sempre citamos China, Japão e Índia. Porém, há um outro país que está querendo entrar nesse cenário e se preparando muito bem para tal. Já é a terceira democracia do mundo e o maior país muçulmano do mundo também. Estamos falando da Indonésia. Laís Alegrete, da BBC Brasil, nos conta essa história.
Uma figura-chave nessa história é o presidente, Joko Widodo, conhecido como Jokowi, que em breve vai deixar o cargo com altos índices de popularidade. Nessa década em que Widodo ocupou o poder, o país investiu pesado em grandes obras de infraestrutura, desde trens de alta velocidade e estradas até hidrelétricas e parques industriais. E, principalmente, quer criar do zero uma cidade completamente nova, que eu vou detalhar em breve. Tem sido um período de crescimento robusto, que colocou a Indonésia no radar do mundo. Hoje, a Indonésia é a 16ª maior economia do mundo em termos de PIB nominal, ou seja, contabilizando a produção de cada país e convertendo essa produção para dólares. Os indonésios se saem um pouco melhor quando se mede o PIB por paridade de poder de compra, que é um jeito de mensurar a produção econômica em relação aos preços locais. Essa medição serve para colocar o PIB em perspectiva ao custo de vida em cada país. Sob esse indicador, a Indonésia não só subiu do 10º para o 7º lugar nos últimos 10 anos, como pode ultrapassar a Rússia em 2027, segundo algumas previsões. O Brasil vem logo em seguida, novamente se considerados os dados de 2022. E os planos futuros da Indonésia são ainda mais ambiciosos. O Widodo prometeu transformar a Indonésia em um dos 5 países do mundo com maior renda per capita até 2045, ano do centenário da independência do país em relação à Holanda. Será que isso é factível? Ainda levaremos alguns anos para descobrir, mas vale ter em mente que esse país conhecido por praias paradisíacas também abriga as maiores reservas de níquel do mundo. E esse é um componente cada vez mais cobiçado porque serve para produzir baterias de veículos elétricos. A Indonésia costumava exportar níquel bruto, algo que foi banido por Widodo em 2019, com o objetivo de forçar empresas estrangeiras a abrir fábricas na Indonésia para processar o níquel dentro do país e gerar empregos localmente. Desde então, foram criadas no país 44 fábricas de processamento de níquel. O governo Widodo também baniu a exportação de bauxita, que é um minério de alumínio, e pretende estender esse veto também ao cobre. O argumento é o mesmo: industrializar seus recursos naturais domesticamente. Mas a Indonésia ainda depende fortemente do investimento chinês para processar esses minérios. Aliás, muitas das obras de infraestrutura que eu mencionei mais cedo foram feitas dentro da iniciativa chinesa conhecida como Cinturão e Rota, que consiste, de modo bem resumido, no seguinte: a China investe pesado na infraestrutura de diferentes países e, em troca, amplia sua área de influência econômica e geopolítica. Só que a economia da China já não tem crescido no mesmo ritmo de anos atrás, o que deve impactar sua capacidade de investir no exterior e coloca em dúvida o futuro dessa estratégia indonésia de apostar em grandes obras. Outro ponto é que muitas dessas grandes obras são bastante questionáveis do ponto de vista ambiental. E eu vou focar aqui na maior e mais ambiciosa delas, a de construir no meio da floresta uma nova capital para a Indonésia. A capital atual, Jakarta, está literalmente afundando. Isso porque o aumento do nível dos mares faz com que as águas subam 20 centímetros por ano em Jakarta. O Widodo, então, anunciou 2 anos atrás a criação de Nusantara, prevendo que a nova cidade terá capacidade de abrigar 2 milhões de habitantes até 2029. As obras de Nusantara têm atraído muitos migrantes em busca de empregos, o que vem movimentando a economia local. Mas a floresta próxima a Nusantara pertence a uma comunidade indígena que agora se vê ameaçada de despejo e briga na justiça para manter suas terras. Muitos investidores estrangeiros, inclusive chineses, ainda não se comprometeram em bancar Nusantara. Com tudo isso, a construção da nova capital é vista como uma espécie de símbolo do estilo de Widodo. De tão grandiosa, é ao mesmo tempo fonte de novas oportunidades e de grandes polêmicas. O presidente vai deixar o poder em outubro, o que nos leva para o outro ponto delicado: as eleições presidenciais de 14 de fevereiro na Indonésia. O atual ministro da Defesa, Prabowo Subianto, concorreu tendo filho de Widodo como companheiro de chapa. Ganhou com estimados 60% dos votos, mas o passado militar do que deve ser o futuro presidente da Indonésia causou alarme. Prabowo é um ex-general acusado de abusos contra direitos humanos e crimes de guerra durante o regime autocrático de Suharto. Prabowo prometeu dar continuidade ao projeto econômico de Widodo. E, para fazer o país ficar entre os mais ricos do mundo, Prabowo afirmou que pretende fazer o país crescer na casa dos 8% ao ano, uma taxa bem acima dos já altos 5% atuais. Ele prometeu também refeições e distribuição de leite gratuitas para a população de baixa renda. A dúvida como fazer tudo isso caber num orçamento sobrecarregado pelos megaprojetos do atual presidente. Então, um dos desafios de Prabowo é fazer o país continuar a crescer, mas sem ampliar o endividamento ou a inflação, além de enfrentar a desigualdade e a pobreza que persistem no país. Outro desafio é qualificar e empregar a numerosa mão de obra jovem, já que metade da população tem entre 18 e 39 anos. Outro motivo pelo qual todo mundo está de olho na Indonésia é que, com sua localização estratégica entre o Oceano Índico e o Pacífico, com seu tamanho e importância, o país está bem no meio da disputa entre China e Estados Unidos por áreas de influência no mundo. Embora o Widodo tenha se aproximado muito de Pequim, ele manteve fortes laços com Washington. O New York Times chama a Indonésia de, entre aspas, país pêndulo, que pode pender a um lado ou outro da disputa política global, a depender do momento e dos interesses em jogo. É uma aposta. Ao mesmo tempo em que pode se beneficiar da aproximação com ambos os lados, a Indonésia pode também sofrer consequências negativas se a disputa entre China e Estados Unidos escalonar. Mas, por enquanto, a Indonésia ainda é vista como uma das maiores histórias de sucesso econômico do Sudeste da Ásia. Na avaliação feita pela revista The Economist em 2022, se o país continuar bem sucedido na sua estratégia, a Indonésia vai melhorar a vida de 250 milhões de pessoas e estimular crescimento em um mundo faminto por isso. Pode até mesmo alterar o equilíbrio de forças global, graças ao seu tamanho e crescente importância. Ao mesmo tempo, a situação da sua democracia vai continuar sob escrutínio.
Como se observa, um país com um grande potencial, com grandes pretensões, mas também com muitas desigualdades. A seguir... Atenção! Em meio ao anúncio de Israel de que vai invadir Rafah,